Passo, então, agora a palavra ao senhor ministro Antônio de Aguiar Patriota para fazer a sua exposição.
Muito obrigado, excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado, senador Fernando Collor, senhores senadores e senadoras, colegas da imprensa do Itamaraty. É um prazer para mim poder me dirigir à comissão hoje. Desde o meu discurso de posse como ministro, eu mencionei que tinha a intenção de manter contato estreito com o Legislativo e com outros setores da sociedade brasileira sobre a política externa, de modo que essa é uma primeira oportunidade, mas tenho certeza que será a primeira de muitas, e desde já me coloco à disposição de todos aqui nesta comissão sobre qualquer tema e independente dessa conversa que nós teremos hoje. Eu acho que hoje eu poderia falar um pouquinho sobre o tema que motivou o pedido pela minha presença aqui, que é a situação no mundo árabe e como isso tem repercutido nas relações internacionais, como o Brasil tem reagido não só para defender os brasileiros que estão nesses países, mas também para pronunciar-se sobre a maneira como os temas têm sido trazidos a diferentes órgãos, Conselho de Direitos Humanos, o Conselho de Segurança das Nações Unidas, e também, transcorridos um pouco mais de 100 dias do governo da presidenta Dilma Rousseff, quem sabe fazer um breve apanhado da política externa nesses primeiros meses, em que eu acho que alguns caminhos já foram delineados, um certo estilo também já foi estabelecido, e como eu dizia para o presidente Fernando Collor, uma boa mistura, eu creio, entre pragmatismo e idealismo na abordagem das grandes questões internacionais. Sobre a questão do mundo árabe, obviamente, desde que o tunisino se imolou em dezembro do ano passado, desencadeando movimentos na Tunísia, no Egito, esse foi um processo que tomou o mundo de surpresa pela sua pela rapidez com que contaminou todos os países do mundo árabe, praticamente, com poucas exceções, e pela repercussão profunda que está tendo nessas sociedades, desafiando previsões anteriores, inclusive, de que a alternativa no mundo árabe seria ou regimes autocráticos que manteriam a estabilidade, ou então fundamentalismo islâmico, que seria talvez a única outra forma outra alternativa de governo. E, na verdade, o que nós assistimos foi algo muito diferente. Foram manifestantes pacificamente reivindicando maiores possibilidades de participação nos processos políticos, melhores oportunidades econômicas, melhores condições de vida, liberdade de expressão, frequentemente coalizões inusitadas entre jovens, estudantes, profissionais liberais, representantes de movimentos já mais tradicionalmente estabelecidos, como a Fraternidade Muçulmana no Egito, até mesmo membros do Exército, no caso do Egito e da Tunísia. Enquanto as manifestações se desenvolveram num ambiente em que as Forças Armadas não combateram os manifestantes com violência sistemática, parecia que esse movimento e esses processos poderiam se encaminhar numa direção que eu chamaria de benigna, benigna no sentido de proporcionar progresso democrático, progresso institucional e avanços na direção do que estava sendo reivindicado. Bom dia, senador. No entanto, com o alastramento da crise para a Líbia, nós passamos a assistir a um outro padrão de comportamento de Forças Armadas em relação a manifestantes desarmados. E esse padrão de comportamento, obviamente, considerado inaceitável, aqui individualmente pelo governo brasileiro, mas por boa parte da comunidade internacional e pelo próprio mundo árabe, é que introduziu uma dimensão muito mais complexa no tratamento de todo esse processo do mundo árabe. É muito interessante verificar que, a partir do momento em que membros da família do Gaddafi disseram que iam reprimir, sim, com violência as manifestações, isso desencadeou, em primeiro lugar, uma reação no Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, em Genebra, E até mesmo antes que o Conselho de Direitos Humanos deliberasse sobre a questão, a Liga dos Estados Árabes, baseada no Cairo, suspendeu a Líbia da Liga pelas atitudes que ela teve em relação aos manifestantes em Benghazi, em particular. Subsequentemente, com apoio do Brasil, o Conselho de Direitos Humanos abordou a questão, propôs a suspensão da Líbia do Conselho, isso foi decidido pela Assembleia Geral das Nações Unidas poucos dias depois, e o assunto foi levado ao Conselho de Segurança das Nações Unidas pelas suas implicações para a paz e segurança na região e no plano internacional. Eu acho que é muito importante frisar que na etapa inicial da resposta da comunidade internacional à situação na Líbia, houve um interessante e inusitado padrão de decisões por consenso, tanto no Conselho de Direitos Humanos em Genebra, como na votação da resolução 1970 em Nova York, no Conselho de Segurança, que estabelecia um embargo de armas contra a Líbia, congelava haveres do Gaddafi e de um grupo de assessores mais imediato deles, e até submetia a questão ao Tribunal Penal Internacional. Essa resolução, embora previsse medidas inusitadamente fortes, foi adotada por consenso pelos 15 membros do Conselho de Segurança, o que sinalizava uma atitude de imposição de limites ao que seria aceitável no mundo árabe em termos de recurso à força contra manifestantes não armados. Bom, eu faço uma pausa aqui para dizer o seguinte, que durante todo esse período inicial, uma óbvia preocupação do governo brasileiro e do Itamaraty foi a da proteção dos nacionais brasileiros nesses países. No Egito, a comunidade era relativamente pequena, havia um número grande de turistas que ficaram meio que presos no tumulto e aguardando possibilidades de regresso ao país. A embaixada foi instruída a prestar toda a assistência e, em poucos dias, pudemos auxiliar todos aqueles que quisessem regressar, voltar em segurança. Até fortalecemos a nossa embaixada com recursos humanos adicionais, representantes do Conselho de Representantes de Brasileiros no exterior, baseados no Líbano, também se voluntariaram para ajudar, e a situação foi equacionada de forma relativamente simples. Já na Líbia, onde várias empresas brasileiras tinham presença em obras diversas, ampliação do aeroporto de Trípoli, obras de saneamento em Benghazi, Petrobras, Andrade Gutierrez também, com mais de quase 400 nacionais brasileiros que haviam sido deslocados para trabalhar nessas obras, nos confrontamos com uma situação bem mais complexa e começamos a trabalhar com os representantes dessas empresas, Queiroz Galvão e Odebrecht, em particular, para encontrar a fórmula que permitisse a todos os brasileiros que quisessem regressar em segurança e no mais breve prazo. Houve um pequeno resíduo de brasileiros casados com nacionais da Líbia que preferiram ficar onde estavam, mas a verdade é que, num espaço curto, conseguimos a autorização de sobrevoo e pouso para dois aviões que levaram os operários e funcionários do Odebrecht de Trípoli para Malta. Tivemos que trabalhar também com o governo de Malta para que eles fossem recebidos e tivessem uma recepção, digamos assim, sem entraves burocráticos, muitos deles estavam sem os papéis necessários. A mesma coisa foi feita para os brasileiros em Benghazi, a serviço da Queiroz Galvão, que foram evacuados por um navio fretado pela Embaixada do Brasil em Atenas e embarcados depois de algumas peripécias, porque o mar estava revolto, e enquanto isso a sublevação e a violência, havia uma escalada de violência em Benghazi. Mesmo assim, conseguimos levá-los todos, e alguns nacionais de outros países também, para a Grécia em segurança, e o governo grego também prestou uma assistência muito valiosa em receber esses nacionais, mesmo aqueles que não tinham os documentos todos em perfeita ordem. Então, fecho esse parênteses para voltar à reação da comunidade internacional à crise na Líbia. Aonde o tratamento da questão...
Também houve a ação importante do Itamaraty com respeito à possibilidade do jornalista brasileiro do Estado de São Paulo.
É verdade.
E que Vossa Excelência intercedeu, queria... Só relembrar também que foi uma das ações importantes.
Muito oportunamente lembrado, eu agradeço ao senador Eduardo Suplicy, porque nós mantivemos o nosso embaixador, Jorge Neide Souza Fernandes, aliás, teve um desempenho que eu acho muito honroso e engajamento pessoal até além daquele que poderia ser esperado, se deslocando em situações de certa periculosidade a Bengásia e ao aeroporto de Trípoli, para dar toda a assistência, e foi graças à intervenção dele, pessoal, e aqui nossa também, junto à Embaixada da Líbia, que conseguimos libertar o jornalista Andrei Neto, do Estado de São Paulo, já depois que todos esses brasileiros tinham podido partir da Líbia. Voltando, então, ao tratamento da questão no Conselho de Segurança, aonde a situação adquiriu contornos mais complexos foi quando se começou a discutir a questão de imposição de uma zona de exclusão aérea. Essa é uma medida que já envolve uma intervenção militar, considerada mais grave, que tem que ser aprovada sob o capítulo 7 da Carta das Nações Unidas, é o capítulo que trata do recurso à força, e obviamente, decisões sobre o capítulo 7 não podem ser adotadas de forma precipitada ou leviana, mas até esse ponto contávamos com o apoio da Liga Árabe. Os países vizinhos consideravam que era desejável e aconselhável adotar essa medida. E eu acredito que, se o objetivo tivesse permanecido exclusivamente o de adoção de uma resolução para a imposição de uma zona de exclusão aérea, o Conselho de Segurança teria mantido seu consenso no tratamento da questão. O que sucedeu é que, na mesma semana que se conversava sobre esse tema, alguns membros permanentes do Conselho introduziram a ideia de medidas adicionais para a proteção humanitária, para a proteção dos civis. Mas medidas adicionais numa linguagem que abriu uma janela grande. E aqui, aliás, eu queria prestar aqui um tributo, porque eu fiquei muito contente em ver que o Senado, a Comissão de Relações Exteriores, aprovou uma resolução de apoio ao que viria a ser a decisão brasileira de abstenção em relação à resolução 1973. Não foi apenas o Brasil, um conjunto importante de países, e inclusive alguns que acabaram não se abstendo, mas que me manifestaram pessoalmente suas hesitações, consideraram que aquele parágrafo que falava de medidas adicionais para a proteção da população civil podia se transformar num veículo para uma ação militar que seria difícil de controlar e de limitar ou de monitorar de forma multilateral. E é um pouco isso que nós assistimos. A história os senhores conhecem, 5 países se abstiveram, por coincidência os BRIC, que estavam no Conselho de Segurança, Brasil, Rússia, Índia, China, mas também a Alemanha. E eu mantive contato estreito com os representantes, os chanceleres desses países ao longo desse processo, inclusive o chanceler Guido Westerwelle da Alemanha, que compartilhou em grande medida as preocupações que nós tínhamos sobre a abertura de uma janela perigosa de possibilidade de ação militar, inclusive com risco de provocar resultados contrários àqueles que seriam o objetivo da resolução. Ou seja, se o objetivo é proteção de civis, redução da violência, a questão do recurso à força, nos termos em que foi colocada, na verdade, facilitava uma escalada da violência. E é o que nós temos assistido, de certa forma, inclusive agora ontem, com um bombardeio da residência do Gaddafi, o que é de questionável compatibilidade com os termos da resolução, porque não está claro em que medida isso aí protege a população civil. Isso aí já é claramente uma derrapagem em direção àquilo que se convencionou chamar de mudança de regime. E mudança de regime num país que tem poucas instituições, não tem uma Constituição, o próprio Gaddafi se designa como líder de um processo e não tem digamos assim, um estatuto institucional definido, é uma coisa muito arriscada, porque nós corremos aqui o risco de abrir as portas, inclusive, para a presença de grupos fundamentalistas, terroristas, aí sim, e já existem talvez alguns indícios disso possa ocorrer, com consequências muito imprevisíveis. Bom, de lá para cá, o que nós temos tentado fazer é manter contato frequente e coordenação com um conjunto de interlocutores, não apenas aqueles que compartilham as nossas ideias, mas também outros do Conselho de Segurança, para monitorar a situação e ver como ela pode ser encaminhada da melhor forma. Temos apoiado com muita intensidade os esforços da União Africana. A Líbia, como os senhores sabem, faz parte do mundo árabe, também faz parte da África, mas, tradicionalmente, ela tinha uma atuação muito forte no seio da União Africana. E na União Africana foi criado um grupo do qual faz parte o presidente da África do Sul, Jacob Zuma, que tem procurado, digamos assim, assumir a liderança no processo diplomático. E é o processo diplomático que nós consideramos o mais aconselhável, o mais avisado. Fomos convidados, inclusive, para uma reunião em Addis Abeba, sede da União Africana, para participarmos, enquanto membros do Conselho de Segurança, junto com outros membros, mas em particular aqueles que tinham se abstido na votação da Resolução 1973, para uma deliberação sobre como traçar um mapa do caminho para uma solução diplomática do caso líbio, que começaria com cessar-fogo, obviamente, negociado entre as autoridades status quo em Trípoli e os rebeldes em Benghazi, mas incluiria um monitoramento internacional do cessar-fogo, a previsão de um período de transição que levaria, eventualmente, à organização de eleições e uma transição para a democracia. Nós consideramos que esse ainda é o melhor caminho e agora, inclusive, durante a viagem à China da presidenta Dilma Rousseff, quando ela se encontrou na ilha de Hainan com os líderes dos BRICS, conversamos um pouco, ela conversou bastante com o Jacob Zuma, da África do Sul, apoiando esses esforços que nós consideramos esforços realistas e que contam com a autoridade do respaldo africano onde se insere a Líbia. Evidentemente, existem outros movimentos também, foram organizados grupos de contato através de uma reunião em Londres, subsequentemente outra no Catar, que reúne aqueles que participam da ação militar humanitária, assim que ela é chamada. Esse grupo de contato está deliberando sobre apoio adicional aos rebeldes. Apoio adicional esse que, na minha opinião, deveria ser discutido no seio do Conselho de Segurança das Nações Unidas, porque ele poderá envolver a necessidade de resoluções adicionais. Não são medidas que poderiam ser cobertas pela resolução adicional. Questões como a utilização dos fundos congelados do Gaddafi e dos seus assessores para transferência aos rebeldes, por exemplo, ou questão de armamento dos rebeldes. Como fazer isso se existe um embargo de armas no momento? Né? E sem falar na questão do bombardeio de alvos que não são diretamente relacionados à questão da proteção da população civil. De modo que existem questionamentos sobre o teor dessas deliberações que, na nossa opinião, deveriam estar tendo lugar no Conselho de Segurança das Nações Unidas e não fora dele. Esperamos que seja esse o tratamento dado através dos briefings, dos relatórios que são exigidos, inclusive pelas resoluções sobre a Líbia do Conselho, regulares. Temos apoiado também, aliás, é bom lembrar, o trabalho do assessor do secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, que é o ex-chanceler da Jordânia, Al-Hatib, tem procurado se entrevistar com todos os atores na Líbia. E outros países também estão envolvidos, com os quais eu tenho conversado regularmente. A Turquia é um ator muito importante hoje, como os senhores sabem, naquela região do mundo. E é interessante até compartilhar aqui a informação de que, até a adoção dessa resolução 1973, a Turquia estava bastante envolvida na busca de uma mediação entre os rebeldes em Benghazi e as autoridades em Trípoli, o que teria sido um curso de ação, eu acho, desejável, se ele tivesse podido prosperar. Essa é um pouco a avaliação que eu faço da situação até a crise da Líbia. Agora, evidentemente, o tumulto não parou aí, continuamos com situações que envolvem perda de vida, violência no Bahrein, no Iêmen e agora na Síria, de uma maneira que também se revela preocupante. O Itamaraty emitiu uma nota nessa segunda-feira falando da importância de um processo inclusivo, da inaceitabilidade do recurso à força para debelar manifestações de civis desarmados. Já foi apresentado ao Conselho de Direitos Humanos em Genebra uma iniciativa de exame da situação na Síria. Aqui eu faço um parênteses também para dizer que, do nosso ponto de vista, são tantos os casos hoje em dia no mundo árabe que envolvem violência, morte de manifestantes, etc., que o que nós teríamos favorecido é uma abordagem temática da sublevação como um todo e que, inclusive, abordasse outros aspectos da questão que nós consideramos relevantes. Por exemplo, a situação dos imigrantes